Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vejo-vos muito bem dispostos, o que é ótimo para um dia de trabalho. É ótimo, é bom. Mas agora só agradecia um bocadinho mais de silêncio para começarmos a reunião, se for possível. Se não for possível, eu aguardo. Ok, acho que é possível. Portanto, temos já em condições, temos já quórum para a reunião. Falta apenas a deputada Paula Santos do PCP, mas vamos começar a reunião, tem que ser. Temos às 10 horas, como sabem, uma audição nesta comissão. Ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata 19, referente à reunião 29 de junho de 2022. Comentários? Alterações? Nada? Não há inscrições? Nada a acrescentar? Então, submetemos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a ata 19 da reunião 29 de junho. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição da Senhora Secretária de Estado da Habitação sobre situação de realojamento de parte da comunidade do bairro do 2º Torrão Almada. E depois há um segundo requerimento. A apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para visita. É diferente. Portanto, Sra. Deputada Joana Mortágua, penso que querá apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigada e com a autorização do Sr. Presidente e até para a economia de tempo, apresento os dois de uma vez, sim.
Parece-me que é uma boa sugestão.
Acho que achei que iria apreciar.
Estava aqui na dúvida, mas penso que é uma boa sugestão.
E rapidamente, porque o segundo torrão, para alguns deputados que eventualmente não conheçam, é um núcleo habitacional extremamente precário, tem sido chamado até do último bairro de barracas à porta de Lisboa, onde moram cerca de 3 mil pessoas, é um bairro flutuante, portanto tem gente que entra e sai, mas em condições de absoluta indignidade humana. Portanto, só recentemente é que foram instaladas algumas instalações elétricas, o bairro continua a não ter água durante grande parte do inverno, a não ter eletricidade durante grande parte do inverno quando o sistema é sobrecarregado, e tem uma outra circunstância, que é parte do bairro, ou o núcleo central das casas do bairro, está construída em cima de uma vala de escoamento pluvial que tem uma cobertura de betão que foi sendo danificada ao longo dos tempos porque as pessoas foram também ligando os seus próprios esgotos àquela vala. A vala, entretanto, a Câmara de Almada identificou que estaria em risco de ruir e propôs-se a fazer um realojamento temporário de 189 pessoas a partir de um programa do IRU chamado o Porta de Entrada. Porquê é que nós achamos que é importante ouvir aqui a Ministra, a Secretária de Estado e, eventualmente, também fazer uma visita ao bairro? Esta circunstância não é muito diferente daquela que levou o Parlamento a ocupar-se, digamos assim, a dedicar a sua atenção ao chamado bairro da Jamaica. São pessoas que estão em condições de risco segundo a Proteção Civil, mas que estão em condições de emergência social há muitas décadas. São realojamentos que já deviam ter sido feitos pelo Governo, portanto são realojamentos cujo Governo devia ter avançado, porque são demasiado grandes para serem feitos por qualquer município. Nem num caso nem no outro foram concluídos, no caso do bairro do 2º Torrão nem sequer foi iniciado, e parece-nos que uma comissão que se ocupa dos problemas de habitação não pode passar à margem nem da situação daquelas 3 mil pessoas, nem de um realojamento desta dimensão que, e agora entro numa perspectiva mais pessoal, porque conheço o caso, que não está propriamente a ser identificado como um bom início de processo pela população. E, portanto, garantir que estas pessoas não se sentem abandonadas pelos poderes públicos nestes momentos é absolutamente essencial para que a precariedade habitacional não se transforme numa exclusão social, se não definitiva, que nada é, pelo menos muito prolongada geracionalmente. E, portanto, as pessoas querem ser acompanhadas, querem que se saiba o que é que se passa lá, e acho que isso também é justo perante os poderes públicos que falharam durante tantos anos o direito à habitação daquelas pessoas.
Deputada Joana Mortágua, muito obrigado pela sua apresentação. Deputada Márcia Passos, escreveu-se para a entrevista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, o que temos a dizer acerca destes dois requerimentos é o seguinte. Não entendemos a fundamentação de ambos. Concordamos com a respectiva fundamentação e com a pertinência, e entendemos que os requerimentos são pertinentes e, portanto, iremos votar ambos favoravelmente. Apenas uma consideração e uma proposta que deixaria à consideração, que é a seguinte: antes de ouvir a Sra. Secretária de Estado, fazer a visita ao local e apenas depois disso marcar a audição da Sra. Secretária de Estado para a podermos confrontar de facto com aquilo e com o que for apurado nessa visita. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas. O requerimento do Bloco de Esquerda, nós concordamos que é pertinente, levanta preocupações, uma situação grave do bairro do Segundo Torral. É uma situação de carência, de indignidade habitacional, está identificada há muitas décadas e, portanto, essa preocupação que o Bloco de Esquerda levanta, naturalmente, acompanhamos. Existe o dado novo, de facto, uma situação de risco de cerca de 43 agregados familiares. É uma situação que achamos que não está fora do âmbito, naturalmente, desta Comissão poder acompanhar, mas o facto é que, lendo o próprio requerimento do Bloco de Esquerda, também somos forçados a dizer que já aponta as próprias respostas que a audição da Sra. Secretária de Estado serviria. Portanto, nós viabilizaremos a audição, mas de facto, quando o Bloco de Esquerda considera, e bem na nossa perspectiva, de que o Estado tem a obrigação de intervir, se estivéssemos a falar de há uns anos, nós não teríamos uma intervenção do Estado, nem provavelmente. É possível que também não tivéssemos no município a este nível. E, de facto, há um conjunto de questões de prioridade política de resolver estas carências de habitação que concordamos e que estão espiadas no requerimento do Bloco de Esquerda, mas estamos perante não uma desresponsabilização do Estado, e isso sim seria grave denunciar, perante esta situação de risco, perante a vala, como sabemos, está a colocar em risco um conjunto de famílias. De facto, não houve uma inação, pelo contrário, há questões que o Bloco de Esquerda também levanta no requerimento, que manifestamente não poderá ser a Sra. Secretária de Estado a responder, que tem a ver com o próprio relatório, a que, pronto, é fácil também termos acesso a esta Comissão da Proteção Civil, que identificou quais os agregados, quais as habitações em carência, identificou-se com uma margem de segurança, de facto, estas casas e prontamente há um processo de realojamento. Esse processo de realojamento, de facto, levanta algumas questões que compreendemos que queiram ser colocadas à Sra. Secretária de Estado, mas o facto é que esse realojamento está a ser feito, está numa fase avançada, não houve uma ausência de resposta, pelo contrário, o Porta de Entrada permite ao IRU justamente o financiamento a 100% do arrendamento numa situação que é urgente, que é já para ter um prazo máximo de outubro, portanto, é de facto uma situação urgente, mas permite um financiamento a 100% do arrendamento destas pessoas que terão que ser realojadas temporariamente. Perguntam também o Bloco de Esquerda e oferece no próprio requerimento, coloca na fundamentação do requerimento, mas oferece a resposta. Mas o que é que acontece a estas pessoas, que garantias dá o Estado depois deste processo de realojamento temporário? Bem, mas direito, e essa tal resposta estrutural e a reforma de habitação que tem sido feita, oferece a resposta, porque haverá de facto uma prioridade dada a este conjunto de famílias, de pessoas que serão realojadas, na criação do que está previsto no primeiro direito, 95 fogos, justamente na zona, justamente no segundo bairro do Torrão. Naturalmente que acompanhamos que a Sra. Secretária de Estado seja questionada qual é do interesse desta Comissão. Se até 2025, quando está previsto de facto estes 95 fogos estarem concluídos, que estas famílias, estas pessoas que foram realojadas possam naturalmente sair dessa situação de alojamento temporário para uma situação permanente, caso exista algum problema, se o Estado assumirá as suas responsabilidades. A posição do Partido Socialista aqui também é simples. A nossa posição é que o Estado deve assumir essa responsabilidade. Temos poucas dúvidas que assim responderá também o Governo. Ainda assim, naturalmente, viabilizaremos para que os grupos parlamentares tenham também oportunidade de questionar a Sra. Secretária de Estado. Há uma questão que também acho que deve ser acompanhada com preocupação, que é a questão da disrupção na vida destes agregados, destas pessoas, por não existir uma oferta de realojamento no Conselho de Almada, também levantado pelo requerimento do Bloco de Esquerda. Aqui, naturalmente, compreendemos, temos sensibilidade sobre essa situação, ao mesmo tempo que também deixar claro que a prioridade é, de facto, numa situação de risco e de urgência, que exista oferta para realojamento, apesar dessa dificuldade. Portanto, a audição, naturalmente, que viabilizaremos. Quanto à visita, nós aqui temos uma opinião, por acaso, absolutamente contrária à Sra. Deputada Márcia Passos e ao PSD. Nós entendemos que devemos ouvir a Sra. Secretária de Estado e, num campo político, ouvir os esclarecimentos que o Governo, que a Secretaria de Estado tenha para dar sobre este processo, sobre aquilo que pode, de facto, responder, que dentro do âmbito do requerimento não são, de facto, todas as questões, poderá responder sobre o programa Porta de Entrada, sobre o primeiro direito e aquela que é a intervenção do Estado Central em responder ao problema destas pessoas, mas achamos que, depois de ouvir os esclarecimentos da Secretaria de Estado, a visita poderá ser ponderada, mas temos dúvidas que a questão da visita acrescente àquilo que poderá ser esclarecido. Por outro lado, aqui há... distinguimos as questões, não é? As prioridades dos grupos parlamentares devem ser assumidas como tal, naturalmente que a maior parte, diria que grande parte dos grupos parlamentares aqui presentes conhece esta situação deste bairro que se prolonga há demasiado tempo, mas nesta fase e para já a questão da visita deixaremos para uma decisão posterior. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo, Partido Chega, faz favor. Está, como lembro, relembro, está em discussão os dois pontos, não é? 2.2 e 3, depois votaremos a seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os senhores deputados. Bom, relativamente à audição à Sra. Secretária de Estado, naturalmente que somos favoráveis, como não podia deixar de ser. Em relação à visita... opomos-nos por dois motivos. Primeiro, porque não acho, entendo, que não nos devemos substituir ao poder local e será o poder local o primeiro a pronunciar sobre isto e, quanto muito, até deveríamos ouvir o representante da autarquia antes de nos pronunciarmos sobre uma possível visita a posteriori. E depois, acho que também a nossa... visita, eventual visita ao local, teria o mediatismo que certamente também aquelas pessoas não querem. Portanto, em relação ao primeiro ponto, somos favoráveis, em relação ao segundo, desfavoráveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de inscrição, portanto, se não tenho nenhum pedido de inscrição, submeteremos à votação sucessivamente os dois requerimentos. Vamos então votar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado Joana Mortágua.
Obrigada. Se me permite, só apenas porque eu não posso deixar de naturalmente respeitar aquilo que será o resultado da votação, mas quer dizer, quem ouvir o PS aqui parece que o assunto está resolvido e não está. Nenhuma daquelas pessoas está neste momento com a sua situação de realojamento tratada. Aliás, se a ideia é chamar a Secretária de Estado é porque subsistem perguntas sobre o programa Porta de Entrada que a Câmara Municipal não consegue dar nem aos autarcas, nem às pessoas. E só apenas para esclarecer, o Porta de Entrada tem várias modalidades. Nesta modalidade, como sabem, não sei se sabem qual é que foi adotada, acho que o requerimento diz isso, as pessoas terão apoio a 100% para alojamento dentro de um parâmetro de habitações que encontrem para arrendar. Como já foi dito, o mercado de habitação completamente selvagem. Aquela zona junto à Trafaria é uma zona de veraneio, é muito próximo das zonas de praia. Aquilo que foi dito às pessoas é que ela até setembro vão ter que sair das suas casas. As pessoas estão muito assustadas com a perspectiva de ter que sair das suas casas em agosto. Muito assustadas com a perspectiva de não encontrarem uma casa perto da escola dos seus filhos, perto dos seus trabalhos. Há ali uma grande comunidade de pescadores, há pessoas que sempre viveram da pesca. As pessoas, mesmo quando encontram casas, tentam comunicar com a Câmara, não conseguem resposta, não conseguem também resposta sobre quem é que paga as cauções, quem é que paga os meses de avanço, quem é que do IRU vai assinar o contrato. Tudo numa circunstância em que, como todos nós sabemos, porque já andámos à procura de casa, quem não assina um contrato em 24 horas fica sem a casa. É assim que o mercado funciona. E apenas, pronto, para responder que há muitas questões por resolver que justificam a visita, a vinda da Secretária de Estado. Há outras, naturalmente, que são de âmbito municipal e nós não faremos aqui política autárquica, não é esse o nosso objetivo, mas acho que teremos de acompanhar e vamos ter que acompanhar durante muito tempo este caso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Fica clara a posição de cada um dos grupos parlamentares. Submetemos então à votação o ponto 2 da ordem de trabalhos. Votação, o requerimento da Presidente do Bloco de Esquerda para a audição da Senhora Secretária de Estado da Habitação sobre a situação de realojamento de parte da comunidade do bairro do Segundo Torrão, Almada. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3 da ordem de trabalhos, vamos votar então, apresentado pelo Bloco de Esquerda, o requerimento para visita da Comissão de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação ao bairro do Segundo Torrão, Almada. Quem vota contra? Partido Socialista e Chega. Abstenção. Restantes partidos a favor. Portanto, não foi aprovado. Foi recusado, digamos, a esta visita e, portanto, passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição do Presidente da Comissão do Conselho de Administração da ANACOM sobre cabos submarinos ANEL CAM, Continente, Açores, Madeira. Sr. Deputado Paulo Muniz, para apresentar o requerimento, faz favor.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Como nós sabemos, as regiões autónomas são servidas, do ponto de vista das comunicações, por um anel de cabos submarinos ópticos que está em fim de vida, aliás, termina para o ano a sua vida útil, e este é um processo, a sua substituição é um processo extraordinariamente importante, porque é bom que a Comissão tenha consciência que não há outra alternativa em termos de comunicações eletrónicas aos arquipélagos. Significa isto, como todos hoje sabemos, a nossa vida, como a conhecemos, assenta na imprescindibilidade das comunicações eletrónicas. Eu falo da banca, da economia, dos aeroportos, da saúde, das telecomunicações, de tudo o que nós conhecemos e usamos no dia-a-dia. Este é um processo que tem sido um processo com algumas situações que eu, digamos de forma elegante, chamaria de pitorescas, mas que, chegado a este momento, nós atingimos o limite do razoável para percebermos como um problema que é nacional e dessa importância deve ser endereçado e resolvido cabalmente. E, de facto, houve várias vicissitudes, vários aspectos ao longo do processo, e ninguém melhor do que a Autoridade Nacional das Comunicações conhece, digamos, o que está em jogo, os aspectos técnicos, os aspectos regulamentares. Eu friso que neste momento do 5G temos uma pressão de dados muito grande, vai acrescer uma carga de tráfego nunca vista com as regiões autónomas também, e portanto este é um assunto da maior importância, que importa ouvir do regulador qual é o ponto de situação, porque ele acompanha na vertente regulador, mas também na vertente de conselheiro técnico para esta matéria, e daí que, pela importância do assunto e a minúcia dessas questões técnicas, se justifique ouvirmos a ANACOM através do seu Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Muniz, muito obrigado. Sr. Deputado Costa, do Governador do Partido Socialista, por favor.
Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente. Apenas para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, compreendemos a importância do tema para as duas regiões autónomas e que viabilizaremos o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5 da ordem de trabalhos. A Sra. Deputada Paula Santos tinha solicitado, ela não está neste momento, portanto, se não se concordar, se porventura não virem nenhum inconveniente, passaremos o ponto 5, 6 e o ponto 11.1 para o final da ordem de trabalhos. A pedido da Sra. Deputada Paula Santos. De repente ela estava aqui, imaginei que fossemos agora discutir, mas não é o caso. Ponto 7, apreciação e votação do parecer relativo aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei 4115 do PSD procede à criação da Lei de Compras Públicas Circulares e Ecológicas. Projeto de lei 159 do Bloco de Esquerda estipula critérios para serviços públicos e compras ecológicas sustentáveis e socialmente justas. Projeto de lei 171 do PAN aprova o regime jurídico das compras públicas ecológicas e circulares. Sr. Deputado Sofia Andrade.
Não está. A Sofia Andrade está noutra reunião e eu propunha que os relatórios considerassem apresentados. Até porque tenho que ir para plenar na próxima sexta-feira, se considerassem apresentados. Não chegando a ser deputada, a Sofia Andrade, provavelmente a tempo, até porque é o último ponto que falta, por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Não sei se algum senhor deputado pretende intervir sobre esta matéria. Não. Se concordarem, submeteremos então à votação. Quem vota contra o parecer? Abstenção? Não. Aprovado por unanimidade o parecer apresentado superiormente pela deputada Sofia Andrade, que esteve muito bem nesta votação. Ponto 8, apreciação e votação do parecer relativo aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei 142.15 do PAN estabelece medidas de promoção do desenho ecológico e do aumento do ciclo de vida dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Projeto de lei 160 do PCP estabelece medidas de promoção da durabilidade e garantia dos equipamentos para o combate à obsolescência programada. Sr. Deputado Paulo Muniz, a sua capacidade de síntese para a apresentação, faz favor.
Vou tentar fazer o meu melhor, Presidente, e estes dois projetos de lei visam essencialmente acrescentar aquilo que é conhecida como uma garantia comercial, uma característica de garantia de durabilidade dos equipamentos eletrónicos, ao fim e ao cabo, de garantir que o seu período de vida útil e da sua utilização em condições satisfatórias se prolonga. Qualquer um destes objetivos, obviamente, tem para já um alinhamento com aquilo que são as grandes linhas orientadoras da União Europeia em matéria de Green Deal, porque obviamente nós estamos, ao prolongar a vida útil dos equipamentos eletrónicos, a diminuir aquilo que é a produção de resíduos. Estamos, por outro lado, também por essa via, a diminuir o esforço de novos equipamentos e de novos materiais do ponto de vista global para novos produtos. Estamos ainda a fazer uma alteração ao ciclo de vida dos produtos, isto é, fim do período de vida útil. Eles não vão, como a grande maioria hoje em dia, para os resíduos, mas entram novamente num recondicionamento, numa requalificação e podem entrar ao serviço e novamente serem colocados ao nosso dispor. É evidente que qualquer um dos projetos de lei para cumprir estes objetivos tem que prever um conjunto de rede de assistência técnica para poder dar suporte e reparar. No caso de um dos projetos, impõe inclusive um limite máximo do custo de reparação de 30% do valor do bem, que é o considerado razoável para que a opção de descartar não seja considerada. E para além disso, qualquer um dos projetos também prevê que os fabricantes tenham necessariamente a obrigação de reter um conjunto de sobresalentes ou de spares, como é dito, para poderem garantir este prolongamento de vida útil. Por conseguinte, qualquer um destes diplomas ou destas propostas vem de encontro àquilo que são os novos desafios do Green Deal e vem também em relação àquilo que é a nossa aposta na economia circular, impor por via legal um conjunto de requisitos dos fabricantes que nos vêm assegurar esta continuidade de serviço dos equipamentos. Do ponto de vista regimental, normativo e legal, qualquer um deles estão em condições de serem votados na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Muniz, pela sua capacidade de síntese e muito esclarecedora a intervenção. Não registro nenhum pedido de palavra para este ponto. Ou registro? Não registro. Como não registro, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, está aprovado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz, está aprovado o seu relatório. Ponto 9 da Ordem de Trabalhos, baixaram à Comissão os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 190-15, do Chega, altera a Lei Legal Tributária e a Lei de Bases da Habitação, no que diz respeito a manifestações de fortuna não justificadas e pela alteração da Lei de Bases da Habitação. Relator, cabe ao PSD. Sr. Deputado António Topa Gomes vai indicar o relator, é isso?
Exatamente, Sr. Presidente, muito bom dia. O PSD indica a deputada Márcia Passos como
relatora deste muito bem. O ponto 9.2, em troca de impressões com a COF, é nosso entendimento, e penso da COF também, que isto respeita a COF. O projeto de lei 215, iniciativa liberal, isenta as pequenas e médias empresas da obrigação de inventariação permanente dos estoques. Parece-nos que pertence à COF, assim faremos, se não houver aqui nenhum desentendimento. O ponto 9.3, projeto de lei 204-15, Bloco de Esquerda, altera a lei de base da política de ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional para a proteção do interesse público e da proteção ambiental, segundo a alteração à lei 17-2014, 10 de abril. A conexão com a 11ª Comissão. Relator, cabe ao Partido Socialista. O deputado Costa vai indicar mais tarde, pelo que percebi, até o final do dia, da reunião, quando quiser, durante o dia, está bem? Ok, muito bem. Obrigado. Quando quiser, durante o dia, claro, não é quando quiser. Temos então agora, regressamos então, está aqui a Sra. Paula Santos, regressamos ao ponto 6, ao ponto 5, peço desculpa, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre o novo aeroporto de Lisboa. Sra. Paula Santos, faz favor, eu só queria relembrar a Comissão, antes de entrarmos em discussão, que está previsto, na próxima semana, uma audição do Sr. Ministro, que está prevista para o dia 12, como sabem, com as reuniões parlamentares do Chega, do Partido Chega, não ocorrerá nenhuma audição, nem nenhum trabalho parlamentar, e temos já uma confirmação não definitiva, mas oficiosa, que provavelmente será no dia seguinte, dia 13. Ou seja, a Comissão está a tentar tudo, nós estamos a tentar tudo para que não se altere a semana da audição do Sr. Ministro, que será no dia 13. Fica esta nota, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o PCP entregou um requerimento na sequência daquilo que foi tornado público na semana passada a propósito do novo aeroporto de Lisboa. Todos os senhores deputados conhecem perfeitamente a circunstância de se ter publicado um despacho com uma proposta completamente anacrónica, de se avançar primeiro para o Montijo e depois mais à frente Alcochete, já sabemos o que é que isso significa. Entretanto, despacho esse que foi revogado e com todos os episódios e declarações políticas por parte dos membros do Governo. Nós consideramos que esta é uma matéria da maior importância. De facto, a decisão quanto à construção do novo aeroporto de Lisboa e a opção que de facto é melhor para o país. Creio que se justifica, de facto, haver no quadro desta comissão uma audição, inclusivamente com caráter de urgência. O Sr. Presidente fez referência à audição regimental que já está prevista, mas não é regimental? Ah, ok. Pronto, mas eu creio que faria sentido que pudesse também nessa audição, naturalmente com rondas distintas, como é óbvio, caso seja aprovado este requerimento, podermos discutir estas matérias, porque houve de facto dúvidas várias que ficaram relativamente à questão do novo aeroporto de Lisboa e que importava que o Governo esclarecesse efetivamente qual é que é a opção, o caminho, a decisão para esta, sobre o novo aeroporto de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Registro o pedido de palavra do Sr. Deputado Costa. Como sabe, a audição da próxima semana será a requerimento do representante do PSD. E, portanto, é nessa sequência que teremos a audição. Mas já falaremos a seguir, após a... Sr. Deputado Costa, Sr. Deputado Joana Marta.
É um ponto de ordem sobre condições de trabalho. Não sei se não seria mais eficaz... apresentar os dois requerimentos que são sobre a mesma matéria e discuti-los em conjunto, da nossa parte, se o grupo parlamentar
tem do PCP... Tem toda a razão, Sr. Deputado João Mortágua, belíssima intervenção, faz favor.
Muito obrigada e eu, em compensação, serei rápida. Todos assistimos àquilo que aconteceu e
deputado,
que eu
deixa eu interrompê-la já agora, até vou acrescentar mais uma questão. O 11.1, a apreciação do requerimento do Will, chega mais tarde, é verdade, fora de prazo, colocava à consideração dos senhores deputados antes de discutirmos se, porventura, se considerarem que ele deve ser... Então, três matérias em discussão, três requerimentos em discussão, faz favor. Temos simplificado, temos a seguir uma audição.
Muito bem. Como é de conhecimento público este despacho do ministro Pedro Nuno Santos, que aliás corresponde também a um compromisso que terá assumido com o Presidente da Câmara do Montijo, e que o Presidente da Câmara do Montijo até foi o primeiro a anunciar publicamente, foi depois contrariado pelo Primeiro-Ministro e acabou por cair, o que não quer dizer que os pressupostos deste despacho não permaneçam nas intenções do Ministro, das infraestruturas, nem quer dizer, ou o seu contrário, a verdade é que o país não sabe. E, portanto, a nossa intenção é, como é óbvio, esclarecer tudo o que esteve por trás desta atrapalhada e com respeito, mas consciência do peso da palavra, eu digo, esta atrapalhada que aconteceu relativamente à construção do novo aeroporto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Mortágua. Faz favor, Sr. Deputado Costa. Tem razão. Tem toda a razão, mais uma vez. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para apresentar o requerimento, faz favor.
Eu vou ser muito rápido. Acho que a situação é conhecida, independentemente do despacho ter caído. Existiram um conjunto de pressupostos que imagino que continuem a aplicar-se. Aliás, foram defendidos com bastante afinco por alguns deputados do PS antes do seu primeiro-ministro ter decidido anular esse despacho. É importante que o ministro venha para tentarmos saber exatamente quais foram esses pressupostos, qual é o racional económico e em que se baseou para a proposta que apresentou, que era uma proposta que não tinha sido discutida antes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que o Sr. Ministro estará cá para a semana, achamos por isso este requerimento, sobre um tema conexo, um requerimento do PSD sobre um tema conexo. Por isso achamos estes requerimentos completamente extemporâneos, por isso não aprovaremos nenhum dos três requerimentos, até porque o Sr. Ministro estará cá para a semana um requerimento do PSD completamente conexo sobre o mesmo tema que tem a ver com o aeroporto de Lisboa e com os transportes do aeroporto de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira.
PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, e estes senhores deputados. Se eu bem entendi daquilo que eu ouvi, o Partido Socialista contém-se no requerimento do PSD, sim, sim, e nele automaticamente e implicitamente inclui tudo quanto consta destes requerimentos recentes. Eu preparava-me para dizer que o PSD se revia nas considerações tecidas pelo Sr. Deputado Paulo Santos, e caso não houvesse objeção dos restantes grupos parlamentares, alargar o âmbito do nosso requerimento para a própria audição. Dado que o Partido Socialista já nos explicou que para eles o que está no requerimento é suficiente para abarcar tudo quanto foi hoje aqui abordado, ficamos confortáveis e prontos para essa audição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
No registro mais nenhum pedido de palavra, eu só queria lembrar, os requerimentos não são iguais, não é? Não sei qual é a vossa interpretação, não quero entrar aqui nesta questão, mas são diferentes. O requerimento aprovado já nesta comissão, apresentado pelo PSD, não é igual aos requerimentos apresentados. Portanto, eu queria só alertar, por uma razão simples, uma questão depois de funcionamento da própria comissão. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o facto do Sr. Ministro vir cá a propósito de outro requerimento não significa que não possa vir a propósito disto que aconteceu na semana passada, antes sequer deste requerimento ser apresentado. Aliás, aquilo que se podia fazer é, já que o Sr. Ministro vem à Assembleia da República, aproveitar para fazer as duas audições, possivelmente até no mesmo dia, já que tem espaço de agenda, faz uma que já estava planeada e aprovando esta.
Sr. Deputado, fica clara a sua posição. Um pedido de palavra a mais também, pedir ao Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, o que eu estava a sugerir há pouco, bom, se calhar ainda estamos a falar ainda antes da votação destes requerimentos, não sabemos qual vai ser o seu resultado, claro, mas o que nós estávamos a propor não era fazer uma mesma audição, era com rondas distintas. Ou seja,
ficou claro, Sra. Deputada, se me permite fazer assim...
requerimento, ou duas rondas para o requerimento que foi aprovado, do PSD, e depois duas rondas para os restantes requerimentos, caso sejam aprovados.
Eu faria a seguinte sugestão, vamos votar os requerimentos, se for aprovado, a seguir discutimos o tema das rondas, se não for aprovado fica resolvido. E, portanto, se porventura for aprovado, lá veremos já a seguir qual é a metodologia. Mais nenhum pedido de palavra, votamos então os requerimentos. Não sei se querem votar, podemos votar todos em conjunto ou separadamente, como é que, talvez separadamente. Pode ser em conjunto? Os três requerimentos podem ser votados em conjunto. Muito bem. Então votaremos o requerimento apresentado pelo PCP, Bloco de Esquerda e pela Iniciativa Liberal. Portanto, quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Restantes partidos. Portanto, ele foi rejeitado. O requerimento foi rejeitado pelo Partido Socialista com os votos favoráveis das restantes bancadas. Portanto, não há aqui discussão sobre o tema. Não há aqui o tema das rondas, porque ficou rejeitado. O ponto 7 da ordem de trabalhos, apreciação e votação. Já está, votado, ponto 7. Onde é que nós íamos? Sr. Deputada Mariana Mortágua, pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, é só porque é uma incapacidade minha, eu não consigo ouvir nada, eu não sei em que ponto é que estamos, nem o que é que acabámos de votar, porque eu não consigo ouvir o Sr. Presidente.
Não sabe o que é que acabámos de votar, isso é um bocado grave.
Esse foi o requerimento do Bloco de Esquerda ou do PCP?
Sr. Deputada, foi colocado à consideração, penso eu de forma muito clara, então vou ser mais claro. Foi votar todos os requerimentos em conjunto, os três requerimentos, e foram todos votados em conjunto. E, portanto, os requerimentos foram rejeitados com os votos contra do Partido Socialista e votos favoráveis das restantes bancadas. Está claro?
Está muito claro. Nesse caso, eu queria apenas registar que aquela que foi identificada como a maior crise política desde as eleições da maioria absoluta do Partido Socialista foi considerada pelo Partido Socialista como um assunto extemporâneo. E acho que isso deve ficar registado.
Muito obrigado, deputada. Srs. Deputados, vamos continuar. Estamos a votar. Sr. Deputado, faz favor. Filipe Mel, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Se calhar não reparou, eu tinha pedido a palavra de forma.
Não reparei, claro que não, senão tinha dado a palavra.
Agradeço.
Eu pedi a vossa atenção, por favor.
Sim, muito rapidamente, Sr. Presidente. Eu queria só que isto ficasse registado e devidamente registado, que hoje, nesta comissão, o Partido Socialista recusa fazer uma audição ao Ministro. Numa temática tão importante e tão atual para o nosso país, no sentido de proteger, e reafirmo, proteger, o ministro que não tem que ser protegido, tem que dar a cara perante esta comissão. Que queria que isso ficasse registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos, para terminar este ponto, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, também gostaria de fazer uma referência relativamente a esta votação. Eu creio que é inacreditável, depois de facto daquilo que se passou na semana passada, ter havido uma decisão, ter sido revogada com várias declarações que foram feitas pelo Ministro, pelo Primeiro-Ministro ao país, e o que o Partido Socialista tenha utilizado a sua maioria absoluta para impedir que a Assembleia da República possa cumprir com aquela que é a sua competência, que é a fiscalização da atividade do Governo e o acompanhamento destas matérias. Creio que é, de facto, da parte do Partido Socialista, que no início deste mandato falava em diálogo, está à vista o diálogo por parte do Partido Socialista, que é, de facto, obstaculizar, criar dificuldades e impedir que a Assembleia da República cumpra com as suas competências. Creio que isto deixa bem claro o posicionamento do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Estamos a falar de uma questão de fundo, de uma questão que é absolutamente estratégica para o país. E aquilo que importava e o que o nosso requerimento colocava era, de facto, a necessidade de discussão e nesta comissão e de esclarecimentos sobre a opção do Governo relativamente ao novo aeroporto de Lisboa. Esta é a questão de fundo. Não só na semana passada não houve qualquer tipo de esclarecimentos sobre esta matéria, como agora o Partido Socialista impede que a Assembleia da República o possa fazer.
Muito obrigado, Sr. Paulo Santos. Sr. Deputado Carlos Camarões Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excepcionalmente faço minhas as palavras da deputada Paula Santos.
Muito obrigado pela sua capacidade de síntese e esclarecedora intervenção. Está encerrado este ponto, não há mais nenhum pedido de palavra. Está encerrado este ponto. Sr. Deputado Costa, para encerrar este ponto, mais nenhum pedido de palavra.
Sr. Presidente,
faz favor.
Naturalmente, independentemente de toda a questão do debate, naturalmente é importante referir o seguinte. Grupo Andado do Partido Socialista, relembro que o Sr. Ministro estará presente sobre um tema relacionado com o aeroporto na próxima semana no Parlamento. Por isso, naturalmente, o debate e os grupos parlamentares podem alargar as suas perguntas dentro do normal deste âmbito dos debates. É essa a razão da nossa recusa.
Ficou clara, acho que ficou clara para todos, a posição de todos os parlamentares, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, a partir deste momento, passamos ao ponto seguinte. Ponto 10 da ordem de trabalho, Sr. Deputado Jorge Mortágua. Ponto 10 da ordem de trabalho, é aí que estamos, se tem dúvidas. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 140-15 do PSD, unidade de missão para a proteção da valorização da plataforma continental, no quadro de uma política mais proativa para os oceanos, conexão com a 7ª e 10ª Comissões. O ponto 11.1 já foi votado. Vamos agora rapidamente ou não, como seja a que verão, ao ponto 11.2, apreciação e votação do texto conjunto relativo às seguintes iniciativas. Como sabem, o projeto de resolução 157-15, 70-15, 77-15, 83-15, 86-15 e mesmo. Há um texto conjunto, que penso que todos os senhores deputados conhecem, que está nas vossas mãos. Abrirei aqui um período de discussão, evidentemente, mas se porventura não houver nenhuma oposição, a minha proposta era no sentido de votar o texto conjunto, conjuntamente, digamos assim, se não houver oposição a isso. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, o Grupo Parlamentar do Chega vai votar favoravelmente, naturalmente, estes projetos de resolução, mas queria deixar uma ressalva também e para que fique também gravado. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou um projeto de resolução sobre esta matéria também, com a mesma forma e com o mesmo conteúdo que os restantes grupos parlamentares. Lamentavelmente, e numa atitude antidemocrática, a bancada socialista chumbou a nossa proposta, aprovando todas as outras. Nós, num sentido democrático, e porque olhamos para os projetos no seu conteúdo, nós vamos votar favoravelmente, como não podia ser de outra forma. Nós votamos projetos. O PS vota partidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor.
Muito bom dia. Era de facto só para afirmar que parece relativamente pacífico o consenso das medidas a propor e, digamos, por parte do PSD não há qualquer oposição. Diria até que a deputada Cláudia André é o defensor efusivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Eu podia solicitar aos seus deputados para manterem o nível de entre... Senhores deputados, Filipe Melo, faz favor. Vamos manter aqui o nível, se me permite, nível, não estou a falar, o nível de intervenções. Estou só a pedir-vos para mantermos, temos a seguir uma audição, como sabem, já foi solicitado à Ana para aguardar um bocadinho, que é um bocadinho desagradável. Estou a ver se evito que a reunião se prolongue para o final da reunião. Sr. Dr. Filipe Melo, não vale a pena sobre este tema, está resolvido.
Só para dar este esclarecimento, Sr. Presidente, lamentavelmente existe este bate-bocas que não devia acontecer e eu penitencio-me por isso. No entanto, o Sr. Deputado estava com palavras que não me revejo minimamente, sem pedir a palavra e sem que o Sr. Presidente lhe desse a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Fica claro, Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente,
faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos.
Eu gostaria só de fazer aqui uma proposta de alteração ao texto.
Por favor, ouçam. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Eu peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Santos, peço desculpa, senão assim não é possível, eu não consigo funcionar, sinceramente, se não for assim, de forma muito, não consigo, não é normal. Vamos ouvir, Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma proposta de alteração, se houvesse acordo, na alínea A, acrescentar uma referência que me parece relevante e que consta também da nossa iniciativa, que é onde refere o seguinte, começa assim, a alteração de traçado e de perfil de via de forma, da via, de forma a corresponder à natureza de itinerário complementar, nomeadamente entre Pombal e Avelar, tendo em conta as conclusões de uma inspeção de segurança rodoviária, e agora acrescentava, permitido desviar o tráfego regional e nacional para fora das localidades. Parece um preciosismo, mas eu creio que seria importante fazer esta referência no texto. E depois continuava como está.
Posso fazer uma pergunta sobre
isso? Sr. Deputado Costa.
Constava do projeto de resolução do PCP, é isso?
Sim, sim.
Então, sendo um texto conjunto, naturalmente tem que ser colocado.
Sr. Deputado Paulo Ministro, por favor.
Presidente, é só um ponto de ordem à mesa, não tem a ver com essa questão. Eu acho que temos um problema de som. Ou o áudio aqui não está bem calibrado, quer dizer, o amplificador...
Está a ouvir-se mal, não é?
É, o amplificador, dá-me a ideia que aqui o amplificador... não está...
Muito bem, obrigado.
Eu estou a usar os pergaminhos do conhecimento, mas
obrigado.
Obrigado.
Quando não ouvem a minha voz, fica mais complicado, que a minha voz ouve sem nenhum som, acho eu. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, faz favor. Pediu a palavra. Ah, no fim dos trabalhos? Não, então peço desculpa, então os trabalhos não acabaram ainda, percebi mal. Se ninguém se opõe a esta alteração proposta do deputado Paulo Santos? Não. Portanto, então introduzir-se-á esta alteração e vamos votar o texto conjunto que foi já consensualizado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o texto conjunto. Muito bem. Então agora estamos no ponto 11.4, apreciação da eventual submissão à apreciação pública do Projeto de Lei 153 do PCP, regulação dos horários de funcionamento das unidades de comércio e distribuição. Há um entendimento que deve ser... Em princípio, deve ser feita a apreciação pública deste projeto de lei. É assim, se não houver nenhuma oposição, assim fará. Assim será.
Senhora Paula Santos, faz favor. E a ideia seria colocar já em apreciação pública, estou a dizer, já em julho, não é?
Já.
Sim, o mais rapidamente possível. Não nos opomos.
É isso, não é? Se não há oposição, assim será. Muito bem. O agendamento, o ponto 11.5, o agendamento da Autoridade de Transportes, como sabem, também está previsto para esta... Mas para a semana, como sabem, temos então, em princípio, não estava confirmado, mas terá audição do Sr. Ministro das Infraestruturas, na quarta-feira, e depois havia aqui uma audição da Autoridade da Mobilidade de Transportes, que será para a semana? Dia 19, em princípio. Dia 19. Está bem? Portanto, fiquem pelo menos registro, ainda não está confirmado, mas ficará dia 19. Dia 19. Dia 19. Ou 20. Mas 20 é debaixo do Estado da Nação, mas pode ser no dia 20, de manhã. Está bem? Fica pelo menos esta nota. Muito bem. Um último pedido de palavra. O Sr. Deputado Nuno Fazenda apresenta a sua comissão de acompanhamento das... E depois te dava a palavra também, o Sr. Deputado Paulo Rios pediu a palavra também. E dá aqui mais dois requerimentos. Antes disso, peço desculpa, agora fui eu que me precipitei. Há aqui dois requerimentos que entraram fora de prazo também. Requerimento para audição do Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento, pelo Bloco de Esquerda, e também um outro requerimento do PSD sobre outra matéria. Não sei se aceitam este requerimento. Há oposição do PS, do Partido Socialista, portanto, eu já o percebi, Sr. Deputado Costa, obrigado. Há oposição do Partido Socialista, portanto, será agendado para a próxima reunião este requerimento do Bloco de Esquerda. Muito bem. Há um requerimento, é diferente este requerimento, o prolongamento do prazo da entrega de propostas de alteração à proposta de lei 815 do PSD. Dado o escasso, diz o PSD no requerimento, acho que devem ter visto, mas eu vou ler rapidamente. Dado o escasso tempo disponível para análise da proposta de lei 815, primeira do Governo, que transpõe a Diretiva 2019, que visa atribuir às autoridades de concorrência dos Estados-membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno, uma iniciativa densa e com uma elevada complexidade técnica. Tendo que o prazo de entrega das eventuais propostas de alteração coincide com o prazo de entrega das propostas de alteração à PPL 6, a outra proposta, que estabelece o Código Europeu de Comunicações Eletrónicas, vem o Grupo Parlamentar do PSD requerer o prolongamento do prazo de entrega das propostas para o dia, às 14 horas do dia 11, segunda-feira, 11 de julho, segunda-feira. Sim. Se não houver aqui, não há aqui nenhum inconveniente da parte dos serviços, portanto, quanto mais tarde pior, diz-me aqui e vem, mas se não houver nenhum, faremos assim, está bem? Pronto, se concordarem, ficará assim. Dia das votações. Vamos já ver isso. Muito bem. Agora eu vou rapidamente, como temos a audição a seguir, estamos com atraso de 20 minutos, eu tenho que pedir desculpa depois a seguir, é sempre um bocado mau. Palavra ao Sr. Paulo Rios Oliveira. Este tema está resolvido. Portanto, se concordarem, fica já assim resolvido. No final da reunião falaremos entre nós, veremos aqui com os senhores coordenadores dos grupos parlamentares para ver os prazos de votações para a semana. Sr. Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu sei que já estamos atrasados, não quero prolongar muito mais. Gostaria só de perguntar, relativamente a essa audição que fez referência com o Ministro das Infraestruturas, Patreus, está previsto para de manhã ou para de tarde?
13...
Manhã?
Manhã. Manhã.
Pronto, certo.
Não há plenar.
Não há, mas nós preferíamos que fosse de manhã.
Preferem de manhã. Tentaremos seja de manhã. Assim. Tentaremos seja de manhã. Não consigo neste momento dizer-lhe que é de manhã. Obrigado a todos. Pedia-vos a todos, então, por favor, para não se ausentar. Ah, só uma palavra ao final, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, Presidente da Subcomissão de Acompanhamento dos Fundos Europeus do PRR. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, apenas para dar conta que, como é sabido, aprovámos no contexto da Subcomissão e apresentámos aqui também na Comissão de Economia uma visita que estava programada no dia, portanto, na próxima segunda-feira. Tudo estava organizado e preparado, mas, por força das jornadas parlamentares que vamos ter do Partido Chega, não vai ser possível realizar essa visita e, portanto, esta era a primeira informação. A segunda nota é agradecer aos serviços todo o trabalho que foi feito, porque tudo estava programado e preparado e, portanto, foi um esforço muito grande por parte dos serviços na preparação desta visita, e também ao Presidente da Comissão, que também de toda a disponibilidade em colaborar na preparação desta visita. E a terceira nota é porque temos que planear e, por isso, colocamos aqui desde já a consideração a data de dia 26 de setembro, onde não há nada programado no contexto dos serviços, quer da Comissão de Economia, quer da Subcomissão, e por isso esta era a data que deixava já à consideração, Sr. Presidente, para podermos aqui aprovar e poder prosseguir os trabalhos, porque agora temos que contactar novamente as entidades para esse efeito. Muito obrigado.
Muito bem, em princípio ficará apontada essa data, veremos se haverá aqui um inconveniente, se não houver, poderá ser por aí. Relembro que está prevista uma visita ao Porto de Leixões no dia 19 de setembro. Isso está previsto já com alguma antecedência, se não houver mais nada ao pôr. Eu podia ter os senhores deputados para não se... Peço desculpa.
Sr. Presidente, se calhar era melhor colocar mesmo à consideração, uma vez que estão os grupos para...
Aí o dia 26, não vi ninguém ao pôr-se, portanto
pareceu-me que sim. Podemos tomar como bondosa essa data.
Se ninguém manifestou vontade de participar, quem cala consente, está assunto resolvido. Pedia-vos então que não se ausentassem, vamos ter já de imediato a audição com a Ana, está bem? Obrigado.